aqui hoje, viu, Michel? Muito obrigado. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo 13, verso 1. Juízes, capítulo 13, verso 1. Quem achou, diz, achei. Quem não achou, diz, espera aí. Tá bom, vou esperar. Enquanto isso, eu quero te posicionar e contextualizar você dentro desse texto que nós vamos ler em instantes. Deus criou o homem e a mulher, eles decidiram pecar. Deus decide recomeçar através de Noé. E depois Deus ele decide formar um povo para ele. Deus só criou duas instituições na face dessa terra: a família biológica e a igreja. E o que é a igreja? A igreja é a interseção entre a família biológica e a família espiritual. A igreja nos treina para viver a eternidade. A igreja nos ensina a viver como família, como nós viveremos para todos sempre. Então Deus chama Abraão para formar através de Abraão uma família. De Abraão você tem Isaac, de Isaac você tem Jacó, de Jacó você tem José. Os irmãos de José vendem ele como escravo e ele vai para o Egito como escravo. Só que ele é fiel a Deus e submisso a todas as suas lideranças. E quanto mais ele é submisso, mais Deus vai promovendo ele. E quanto mais problemas ele resolve, mais Deus vai destacando José, até que José vira o governador do Egito. Não existia esse cargo, Deus cria esse cargo para honrar a vida daqueles que são submissos. E até hoje na história do Egito, não houve nenhum homem que fez o Egito prosperar tanto quanto José, porque ele tinha acesso direto ao próprio Deus, e Deus deu uma estratégia para ele no tempo de bonança, poupar para o tempo de escassez. E a Bíblia diz que vem uma fome sobre a face da terra, e todos os outros povos começam a vir ao Egito pedir o que comer, e dentre esses povos vêm os irmãos de José. E eles com medo, eles se aproximam de José e José diz assim: não foram vós que me enviaram adiante, mas foi o próprio Deus para preservar a vossa vida diante de uma grande tribulação. Então eu vou acolher vocês. Ele acolhe a família dele no Egito e a família começa a crescer e a prosperar, e eles crescem tanto no Egito, que após a morte de José, Faraó tem medo daquele povo e decide escravizar aquele povo. Depois de muitos anos, Deus levanta Moisés, e Deus chama Moisés para ser o libertador. E aí Moisés caminha com Deus, levando o povo até a entrada da terra prometida, e ali Deus recolhe o seu servo Moisés, e muitas pessoas ficam chateadas quando chegam nesse ponto da história, porque a gente fica pensando assim: Moisés merecia entrar na terra prometida. Mas deixa eu te dizer algo. Quando Josué entra na terra prometida, ele entra para batalhar, para guerrear, para lutar, para conquistar. Ou seja, o que Deus faz na vida de Moisés é levá-lo ao descanso eterno, é levá-lo à sua presença, é levá-lo ao paraíso. E aí Josué, que é jovem, então entra na terra prometida, e no capítulo 1 Deus diz assim para ele: aonde você colocar os seus pés eu te darei. Mas no capítulo 13 de Josué, Deus chama a atenção dele dizendo: há muitas cidades que não foram conquistadas, há muitos lugares que não foram conquistados. Por quê? Porque você não repetiu o que Moisés fez com você. Moisés colocou um líder sobre 1000, um líder sobre 100, um líder sobre 10. Moisés multiplicou a liderança, Moisés formou pessoas, ele trouxe Arão, ele trouxe Ur, ele formou o jovem Josué, ele formava e multiplicava pessoas. Quando Deus diz: Josué, aonde você colocar os seus pés eu te darei, talvez ele tenha entendido que tinha tudo a ver com ele. Mas Deus não trabalha com indivíduos, Deus não trabalha com carreira solo, Deus trabalha com famílias. O que Josué deveria ter feito era se multiplicado em muitos, para que muitos pudessem pisar em vários lugares. E porque eles não pisaram, nasce uma terceira geração que não conhece a Deus e os seus feitos. E aquelas terras que não foram conquistadas se tornaram inimigas do povo de Deus. E a Bíblia diz que depois da morte de Josué, o povo viveu de maneira tão reprovável que eles passaram a sofrer. E aí Deus começa a levantar agora juízes, como Gideão, Baraque, Jefté, Débora. E a Bíblia diz que enquanto os juízes estavam vivos, o povo vivia em retidão. Mas quando os juízes morriam, o povo voltava a fazer aquilo que não agradava ao Senhor, e por causa disso o povo sofria. Bom, esse é o panorama, este é o contexto do texto que nós vamos ler nesse exato momento. Juízes 13, verso 1, achei ou peraí? Então vamos ler juntos. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor aprova ou reprova? E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, da clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. Todavia tenha cuidado, não beba vinho, nem outra bebida fermentada, não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça dele, porque ele será nazireu, consagrado a Deus desde o seu nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Vamos orar mais uma vez? Deus, essa é a tua palavra. E esse momento aqui, ele não é um momento puramente humano ou puramente natural. Não tem a ver com didática, não tem a ver com oratória, não tem a ver com performance, tem a ver com o mundo espiritual. Nesse exato momento há uma batalha no mundo espiritual, há uma guerra por cada vida que aqui está. E nós como pastores, nós compramos essa briga também, por cada família aqui representada. A tua palavra diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra as potestades do ar. E eu peço ao Senhor que quebre cegueira espiritual nessa noite, que quebrante corações que estão petrificados pelo pecado, que a tua palavra viva e eficaz possa de fato separar juntas e medulas espírito e alma, e que ela não volte vazia, que ela cumpra nessa noite o seu propósito, que é libertar, que é curar, que é salvar, que é mudar vidas e reescrever histórias. Que o Senhor Deus fale ao nosso coração, não aquilo que nós gostamos de ouvir, mas aquilo que nós precisamos ouvir. E que saiamos daqui nessa noite completamente transformados, em nome de Jesus, amém. Querido, a Bíblia é o livro mais rico que eu conheço e que existe na face da Terra. A Bíblia fala de biologia, física, física quântica, a Bíblia fala sobre mecânica, fala sobre princípios financeiros, sobre pedagogia, educação de filhos. Não importa a sua luta, a sua dificuldade, nem a sua dúvida, na palavra do Senhor há resposta para você. E nesse texto aqui nós podemos aprender tantas coisas que você vai ficar surpreso com aquilo que o Senhor quer falar ao seu coração. Por isso, eu faço aqui esse convite para você anotar, porque quando você anota, você aumenta o seu nível de retenção, e quando você anota, você acelera o seu crescimento espiritual. A verdade é, cada um cresce em uma velocidade, e você determina a velocidade do seu crescimento. Quanto você quer crescer nessa noite? Quanto você quer ouvir a palavra do Senhor? Quantos aqui de fato querem receber uma palavra de Deus no seu coração? Levanta sua mão. Você vai receber uma palavra espiritual que veio do coração de Deus. E o primeiro princípio eu tiro do verso primeiro. O verso primeiro diz assim: os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. O primeiro princípio é: todo tempo de rebeldia gera períodos difíceis na história da humanidade. Todo tempo de desobediência e rebeldia gera tempos difíceis, dias de crises na humanidade, e aqui não é diferente. O texto diz que Deus entregou Israel nas mãos dos filisteus. Ou seja, o problema não era que os filisteus eram mais poderosos que Israel. O problema é que Israel estava tão distante de Deus e fazendo tudo que Deus reprova, que Deus decide chacoalhá-los, Deus decide impactá-los, fazendo com que esse povo sofra por 40 anos. 40 anos não são 40 dias, não são 40 meses. Eu tenho 32 anos de idade. Falta 8 para eu chegar nos 40. 40 anos é muito tempo. É interessante porque a vida humana é como se fosse a vida escolar. E muitas vezes nós somos reprovados naqueles testes e nós precisamos repetir o ano. Nós vimos isso acontecer no deserto. O povo ficou rodeando o deserto por 40 anos por causa da falta de fé. E aqui não é diferente. Deus entrega esse povo nas mãos dos filisteus por 40 anos por causa da idolatria. Aí você me diz, Juan, idólatra é quem adora imagem. Eu penso que quem adora imagem é uma pessoa inocente. Idólatra é quem tenta transformar o único e verdadeiro Deus em um ídolo. Idólatra é quem vem num culto como esse, canta muito, oferta muito, jejua muito, para que no final do culto ele tenha conseguido convencer Deus a fazer o que ele quer e não se submetido a fazer aquilo que Deus quer fazer na vida dele. Idólatra é quem ora para mudar o coração de Deus e não para mudar o seu próprio coração. Idólatra é quem oferta buscando a bênção de Deus e não entregando em gratidão. Os piores idólatras não estão lá fora, eles estão dentro das igrejas, eles estão dentro da PIBBH, eles estão dentro das igrejas. Pessoas que estão tentando transformar o único verdadeiro Deus em um ídolo. E por isso Deus entregou esse povo nas mãos dos filisteus. 40 anos é tempo demais, é tempo de sofrimento. Olha, todo período de sofrimento e crise é precedido de desobediência à palavra do Senhor. Tem muita gente que chega no meu escritório e diz assim: pastor, por que Deus quis que o meu casamento acabasse? Por que Deus quis que a minha empresa falisse? E a coisa que eu falo para todos eles é: Deus não queria. Deus é o teu pai, Ele te ama, Ele tem o melhor para você. Ele não queria esse sofrimento todo na sua vida. Nós que somos pais, quando os nossos filhos estão doentes, nós queremos que Deus tire a doença deles e coloque em nós. Agora você imagina Deus ao ver os seus filhos sofrerem. Deus não torce pela sua derrota, pelo contrário, Ele manda a prova e fica lá: filho, me escuta, filho, eu estou falando, filho, eu estou aqui torcendo por você, seja aprovado. Um avião, antes de decolar, ele é submetido a 1000 testes, e ele só decola depois de ser aprovado em 1000 testes. Sabe, tem coisas que Deus tem para você, mas por conta da sua desobediência, da sua rebelião, você não está recebendo. Eu me lembro que uma vez eu fiz uma viagem internacional e eu comprei uma espada do Star Wars para o meu filho que tinha acabado de nascer, sabe? Eu pensei que o presente era para ele, mas na verdade o presente era para mim mesmo. Interessante porque eu voltei para o hotel e eu tentei colocar aquela espada dentro da mala e não cabia. Eu tive que comprar uma outra mala para trazer aquela espada para o Brasil. E aí vim no avião naquela expectativa tremenda de ver a reação do Noah quando ele pegasse a espada. O Noah hoje tem 8 anos e o Nathan tem 6, mas eu vim naquela expectativa. O Noah devia ter 2, 3 aninhos de idade, e aquela espada, quando encostava em alguma coisa, ela emitia um som e uma luz muito forte. 10 minutos que eu havia entregado a espada para ele, eu tive que recolher, e essa espada ficou guardada por 2 anos. E todos os dias ele chegava para mim e falava: papai, me dá a espada estava comprada, ela estava guardada, mas eu não podia dar porque ele não tinha maturidade para receber. Tantas coisas que a gente pede para Deus, quantas coisas que a gente está pedindo para Deus, e Ele quer nos dar. Ele quer abençoar, Ele quer fazer, mas Ele está falando: filho, eu só estou esperando você crescer, eu só estou esperando você amadurecer. Então, ao invés de pedir para ter, peça para ser. Ao invés de pedir para experimentar, peça caráter, integridade, irrepreensibilidade, maturidade espiritual. Deus não está torcendo pelo fim do seu casamento, mas porque você não cumpre a palavra de Deus, o seu casamento vai acabar. Deus não está torcendo pela sua miséria. Deus é generoso em tudo que faz. Quando multiplicou o pão, sobraram 12 cestos cheios de comida. Quando foi nos salvar, nos deu o seu melhor. Deus sempre é generoso em tudo que faz. A miséria que você está vivendo, a miséria que você está passando, possivelmente é fruto de decisões que você tomou sem antes consultar a Deus. O problema é que a gente deixa para consultar a Deus depois que a gente já tomou as decisões. O problema é que a gente deixa para buscar a Deus quando o casamento estava em crise. Quando o casamento acabou, por que não buscou antes? Por que não cumpriu a palavra? Sabe, a palavra de Deus diz que os lírios do campo, eles não trabalham, mas eles se vestem do melhor dessa terra, que os passarinhos não conseguem ajuntar comida para o dia do amanhã, mas eles comem do melhor dessa terra. Sabe por quê? Porque o lírio está plantado aonde Deus o colocou. Se ele se mover para a areia, ele morre em questão de horas, mas enquanto ele estiver plantado onde Deus o colocou, ele vai estar vestido do melhor dessa terra. Sabe por que o passarinho come o melhor dessa terra? Porque ele está fazendo o que Deus mandou. Quando você estiver no lugar que Deus te plantou, fazendo o que ele mandou, não faltará recursos para você. Porque o recurso não é para que você seja abençoado, o recurso é para que você se torne um abençoador. O problema de todo casamento é que ao invés de você ter dois servos, muitas vezes você tem dois ídolos tentando ser servidos. O problema de muitas famílias é que você não tem abençoadores, e tudo que Deus te dá é para que você possa transbordar. Querido, eu não sei se você já teve o privilégio ou não de ver uma hidrelétrica funcionando, mas eu sei que com um botão as comportas se abrem e bilhões de metros cúbicos de água saem daquele lugar numa velocidade incrível. E é isso que acontece quando nós entendemos a santidade, a vida de consagração, a irrepreensibilidade, e quando nós praticamos a palavra do Senhor. Nós somos uma fonte inesgotável de bênçãos na vida das pessoas. Aí eu não mais me relaciono para consumir, eu me relaciono para entregar, para abençoar, para agregar valor, e é isso que Deus tem para você. Talvez o teu sofrimento hoje é justamente por causa da sua desobediência, por causa da quebra de princípios e valores, mas hoje é o dia de você colocar fim, hoje é o dia de você falar: esse ciclo, esse período na minha vida, eu encerro isso em nome de Jesus, porque nesse nome há poder. Eu vou viver um tempo novo do Senhor na minha vida, a minha família vai experimentar de uma nova estação. Eu creio na palavra de Deus. A gente não pode alterar o que a gente está colhendo agora, mas nós podemos alterar o que nós vamos colher amanhã. E como que eu altero o que eu colho amanhã? Plantando diferente. Pega esse princípio: dinheiro não é comida, dinheiro é semente. Todo mundo que come dinheiro fica miserável. Dinheiro é para você semear, dinheiro é para você abençoar. Os seus dons são sementes, o seu tempo é uma semente. Semeie e no tempo certo, a Bíblia diz que você colherá. O segundo princípio que eu tiro nesse texto está no verso 2 e 3, dá uma olhada aí na sua Bíblia. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha uma mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e disse: você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz a um filho. O segundo princípio que eu tiro desse texto é: um novo tempo de Deus para a humanidade pode vir da sua família, da sua casa, pode vir de você. Deus diz que essa mulher é estéril, e esse destaque é dado justamente para nos mostrar que é Deus que faz, não tem nada a ver com o ser humano. A única coisa que nós precisamos é dizer: eis-me aqui, eu estou disponível. A minha oração como pastor da primeira igreja batista de BH tem sido uma só: Deus, não me deixe atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Porque tem tudo a ver com a tua mão, tem tudo a ver com a tua graça, tem tudo a ver com a sua generosidade. Não permita que eu atrapalhe o teu mover no nosso meio. Sabe, um novo tempo de Deus pode vir da sua vida. Você que talvez é um improvável, que vem de uma família improvável, fruto de um milagre, você pode ser resposta da oração de alguém. Deus decidiu levantar um libertador ao ver o seu povo sofrendo por 40 anos. Quantos anos a sua família tem sofrido? Quantas gerações no alcoolismo? Quantas gerações nas drogas? Quantas gerações no cigarro? Quantas gerações na promiscuidade, na imoralidade sexual? Deus levantou você para encerrar esse ciclo de abuso. Deus levantou você para acabar com isso na sua descendência. Sabe, há 8 anos atrás uma pessoa chegou para mim, um pastor amigo. Eu pastoreava na cidade de Vinhedo, interior de São Paulo, e ele disse assim: Juan, eu senti de Deus de falar para você que você é a resposta da oração do seu avô. Ele não conhecia meu avô, ele não conhecia minha história, mas ele me disse isso, e isso ficou guardado no meu coração. Meu avô é um homem de Deus. Um diácono que em 60 anos antes da pandemia havia faltado culto apenas 6 vezes, por causa de doença. Para aquele homem não havia escala, nem dia, nem horário, ele sempre queria servir a Deus. E possivelmente um dia o meu avô tenha orado dizendo: Deus, me deu o privilégio de ter na minha família um pastor. Porque o meu avô era daquele tipo amigo dos pastores, que servia os pastores, que queria estar perto dos pastores, e talvez ele orou: Deus, me permita ter um pastor na minha família. Os filhos dos meus avós desviaram, e quando eu era pequenininho, era meu avô que ia na casa do meu pai e da minha mãe me buscar para me levar para a igreja, a igreja em que hoje eu sou pastor dela. Ele me levava para aquela igreja e ele me vestia como ele, com as roupas dele. Mas ali naquela igreja, eu fui apresentado ao Senhor. Ali naquela igreja, com 13 anos, eu conheci aquela que mais tarde haveria de ser a minha esposa. Nós começamos, um tempo depois, a namorar, a noivar, e com 19 anos eu me casei com ela e casei naquela igreja. E fui fazer seminário em São Paulo e fiquei em São Paulo por mais de 10 anos, pastoreando ali naquele lugar. Eu nunca pensei que eu voltaria para Belo Horizonte, quando de repente Deus move céus e terra e eu apareço pastoreando a igreja em que o meu avô é diácono e que um dia ele orou. Só que eu não lembrava dessa palavra que eu recebi. Sabe quando eu lembrei? Quando eu vi a foto da posse. Depois, Michel, vai revelar as fotos aqui, você vai ver as fotos e você vai ter impressões que você não teve no dia. Quando eu vi a foto da minha posse no palco, no templo lá, tinha muitos pastores ao redor. E aí um pastor sensível à voz do Espírito Santo falou assim: eu quero chamar um homem aqui na frente, ele não é pastor, mas ele é o avô do Juan. E ele chama o Paulo Nossi à frente. E o Paulo Nossi, ele se coloca bem atrás de mim, coloca a mão na minha cabeça. E aí quando eu olho a foto, dias depois, eu entendi. Eu sou resposta da oração do meu avô. Agora, sabe o que é impressionante? É porque Deus faz infinitamente mais. Hoje, eu não sou o único pastor da família. Já tem mais 2 pastores sendo formados. E eu creio que muitos outros pastores e missionários virão por causa da decisão que um homem tomou de aceitar Jesus no seu coração e de servir a Deus. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer nas próximas gerações. Você não tem ideia do que pode acontecer por conta das decisões que você toma hoje. Nesse texto, Deus escolheu uma mulher estéril justamente para nos mostrar que não tem nada a ver comigo e nem com você. Só depende da disponibilidade do nosso coração. Você já parou para pensar que talvez um dia alguém orou pedindo: Deus, levanta na minha casa, na minha família, um homem consagrado ao Senhor, e que esse homem pode ser você? Você já parou para pensar que talvez um dia alguém orou: Deus, levanta uma mulher sábia que edifica todos os lugares por onde ela passa e transforma ambientes, e que talvez essa mulher seja você? Você já parou para pensar que antes de você nascer, Deus já sonhava com você? Antes de toda e qualquer criação, sempre existe um propósito. Nada é criado sem propósito. Essa cadeira, esse púlpito, esse celular, sempre alguém teve um propósito antes. Não pense que você é fruto do acaso. Você pode até ter sido um acidente na vida do teu pai e da tua mãe, mas para Deus você não foi. Ele sonhou com você, Ele pensou em você, e foi Ele que deu palavras de ordem para que você viesse à existência. Foi Ele que te chamou à existência quando você ainda era uniforme. Foi Ele que deu palavras para que você pudesse ser gerado no ventre da sua mãe. As futuras gerações dependem das decisões que você toma hoje. E a pergunta que eu te faço é: quais têm sido as decisões que você tem tomado? Porque a vida não volta, é uma só. O tempo não volta atrás. E se você viver distraído ou buscando ou correndo atrás do vento, um dia você vai se arrepender de não ter vivido a vida que Deus sonhou para você. Deixa eu te dizer uma coisa. Hoje o mundo tem falado, principalmente o mundo dos negócios, tem falado muito sobre propósito. Sabe por quê? Porque quem não tem propósito trabalha sem motivação. Quem não tem propósito ou não descobriu o seu propósito se arrasta da cama todas as manhãs. Eu entendo que essas pessoas, elas não estão vivendo de verdade, elas estão apenas sobrevivendo. Mas você entende que Deus te deu uma vida e que Jesus Cristo morreu para que você pudesse viver uma vida abundante, uma vida alegre, de significado, de propósito? Deus não sonha com você se arrastando da cama todas as manhãs. Quem entende o seu propósito pula da cama num dia novo para dizer: vou viver mais um dia para a glória de Deus. Quem está dentro do seu propósito não tem diferença de sábado, domingo, segunda ou terça, porque ele está vivendo os melhores dias da vida dele. E deixa eu te dizer, Deus não tem isso só para mim, Ele tem também para você. Nada mais sábio do que você levantar os seus olhos aos céus e dizer: Deus, o que é que estava então no teu coração quando o Senhor deu palavras de ordem para que eu viesse à existência? O que é que estava no teu coração? O que foi que o Senhor sonhou quando o Senhor me chamou pelo meu nome? Você é a resposta para essa geração. Amém, igreja? O terceiro princípio que eu tiro nesse texto está no versículo 4. Todavia tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. O quarto princípio é: a consagração da sua geração depende das decisões que você toma hoje. Sabe por quê? O anjo está falando isso aqui para Sansão. O anjo está falando isso aqui para os pais de Sansão. Está falando para a mãe de Sansão: você não pode beber vinho, você não pode beber bebida fermentada, você não pode comer nada impuro. Ou seja, a consagração de Sansão dependia da consagração da sua mãe, porque aquela era uma consagração geracional. Aquele menino foi consagrado por Deus como um nazireu. Mas Deus pede à mãe do menino que viva de forma consagrada. Ela podia, eu fico pensando, até ter questionado Deus, né? Deus, mas esse voto não é para ele? O Senhor não chamou, não foi ele? Por que que eu tenho que viver assim? Porque a consagração é geracional. Porque eu faço o que eu vi os meus pais fazerem. Quando Jesus diz: eu faço o que eu vi o meu pai fazer, Ele não está falando só do pai celestial, Ele está falando do seu pai terrestre também, que era José. E José tinha qual profissão? Qual? Qual? Carpinteiro. O que um carpinteiro faz? O que um carpinteiro faz? Não, quem faz móveis é marceneiro, carpinteiro faz fundações. Jesus não está aqui para decorar a sua vida, Ele está aqui para trazer fundamentos para a sua vida. Ele está aqui para alicerçar a sua vida. É por isso que você veio aqui nessa noite, e é isso que Ele quer fazer aí no seu coração. E por isso Ele está dizendo para essa mãe: o que você quer que o seu filho viva, você precisa viver também, porque o maior ensino é o exemplo. Nós vivemos hoje uma esquizofrenia no meio evangélico, porque nós falamos para os nossos filhos: vocês têm que ir na igreja, vocês precisam ler a Bíblia e vocês precisam ser corretos. Mas os nossos filhos nos veem falando mal da igreja, falando mal dos pastores, não lendo a Bíblia e nem orando. A Bíblia diz assim: ensina a criança no caminho, não é o caminho. O é apontar, no é você ensinar no caminho que você já está seguindo. Não é ensinar um caminho novo, é ensinar o caminho que você já está. É dar a mão para o seu filho e falar: nós vamos juntos, porque eu conheço o caminho. E se você se desviar para a esquerda ou para a direita, eu vou estar lá para te levantar. O maior ensino é o exemplo. Essa é uma consagração geracional. Se você hoje não começar a viver uma vida consagrada, pode ser que a próxima geração não viva também. As decisões que você toma hoje não afetam só o teu hoje, afeta o teu amanhã, afeta a tua descendência, afeta a sua geração. Hoje a quarta geração do meu avô, que são os meus filhos, estão na igreja porque um dia este homem tomou a decisão de viver uma vida consagrada ao Senhor. Ele não tinha noção que um dia o seu neto assumiria aquela igreja, ele não tinha essa consciência. Você também não tem a consciência do que Deus vai fazer. Mas nem olhos viram e nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na mente humana aquilo que Deus está preparando para os seus. Mas você é livre, Ele te deu o livre-arbítrio, depende das decisões que você toma. E aqui entra o quarto princípio, que está no verso 5. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado desde o seu nascimento, e ele iniciará a libertação das mãos dos filisteus. A palavra nazireu significa separado, consagrado. Deus está dizendo para aquela mãe: olha, eu vou dar para você de presente alguém que vai libertar Israel do sofrimento. Mas Deus não diz como ele libertaria. Quem tinha que ensinar para Sansão quem ele era, a sua identidade, o seu propósito e viver de uma maneira consagrada eram os seus pais. Eram os seus pais que deviam dizer para ele: você foi consagrado a Deus, você é fruto de um milagre. Não passe a navalha na sua cabeça, não coma nada impuro, não beba bebida fermentada. Mas o interessante é que hoje a gente pensa que ser pai e mãe é só colocar filhos no mundo, não é. A Bíblia diz que os filhos são como flechas nas mãos dos seus pais. É o pai e a mãe que direciona a flecha, é o pai e a mãe que imprime a velocidade da flecha. Quando meu primeiro filho nasceu, Noah, eu lembro como se fosse hoje, a médica limpou um pouco ele e antes que entregasse para a mãe, ela colocou nos meus braços e o Noah cabia na minha mão. E eu falei o seu nome, ele não sabia o nome dele. Eu falei: o seu nome será Noa, que significa Noé. Porque se um dia Deus procurar por um homem santo, consagrado e íntegro, ele vai encontrar você. E o meu papel como pai não é ficar desesperado se o Noa vai viver isso ou não. O meu papel como pai é dar a mão para ele, caminhar com ele nesse caminho. Quando eu aponto o caminho, eu fico desesperado. Eu lembro um dia que um seminarista pegou meu carro, pediu o carro emprestado. Eu falei assim: você já dirigiu um carro automático? Ele falou assim: já. Aí ele pegou meu carro e sumiu. E eu ligando e ele não atendia e, meu Deus, depois de 4 horas tentando falar com ele, ele apareceu. Aí ele me confessou que ele não sabia dirigir um carro automático. Ele me confessou que a gasolina tinha acabado e que ele estava completamente perdido aonde ele estava. A gente fica desesperado quando a gente ensina o caminho, quando você fala vai sozinho. Mas aqueles que dão as mãos e seguem junto com seus filhos, ei, não precisa ficar nem ansioso nem preocupado. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Recebe essa palavra para a sua descendência e para a sua geração. Quem deu o nome para aquela criança foram os pais. Sansão significa homem de força descomunal. Ao dar esse nome para aquela criança, os pais estavam direcionando a forma como ele libertaria Israel. O nome que você dá para o seu filho, as escolhas, as direções determinam o caminho que eles vão seguir. Se você é pai e mãe, você deve orar, jejuar, clamar dia e noite, 24 horas por dia, perguntando a Deus qual é o propósito que o Senhor tem para minha casa. Essa é a geração mais pobre que já existiu em todos os tempos, sabe por quê? Porque hoje o homem não sabe a missão, a mulher está perdida e os filhos cada um para uma direção. No passado, quando as crianças nasciam, elas já nasciam na fazenda. Não importa se tinha 5, 6, 7 anos, trabalhava na fazenda e virava fazendeiro. Ou crescia numa padaria e virava padeiro. Era a família inteira numa mesma direção. E aí os nossos bisavós deixaram fortunas de herança, terras e mais terras. Os nossos avós deixaram posses, quarteirões, mas a nossa geração não está deixando nada, sabe por quê? Porque o homem está indo para uma direção, a mulher está indo para outra e cada filho está indo para um lugar. A palavra submissão significa entregar-se à mesma missão. Como é que você quer que a sua esposa seja submissa se você não sabe para onde está indo? Como é que você quer que os seus filhos sejam submissos se quando eles olham para vocês, eles veem duas pessoas perdidas? Eu, se fosse você no seu lugar, e eu só estou dizendo isso porque eu faço isso todos os dias, eu sempre estou orando e dizendo, Deus, para onde o Senhor está soprando que eu vou ajustar a vela da minha casa? Eu vou ajustar a vela da minha família, mas nós vamos juntos na direção que o Senhor quer. O que que Deus tem para a sua casa? O que que Deus tem para a sua família? Porque você precisa revelar isso para os seus filhos. E aqui entra o quinto princípio, o quinto aprendizado que está no capítulo 13, verso 15. Manoá disse ao anjo do Senhor, gostaria que ficasse conosco. Queremos oferecer um cabrito. O anjo respondeu, se eu ficar não comerei. Mas se você preparar um holocausto, ofereça ao Senhor. Manoá não sabia que aquele era um anjo. Aquela mulher estéril. Aquela família era uma família de improváveis. E o Senhor decidiu trazer o libertador de Israel dessa família. Você consegue imaginar a gratidão no coração desse pai e dessa mãe? Você consegue imaginar o quanto eles ficaram gratos? Eles ficaram tão gratos que eles queriam oferecer algo. E o anjo disse, olha, eu não vou receber, mas se você oferecer a Deus, Ele vai receber. E eles oferecem então um sacrifício. Há uma diferença gritante entre agradecer e ser grato. Agradecer é uma obrigação, é um ato de educação. Obrigado, mas ser grato não. Ser grato é você nunca se esquecer daquilo que fizeram por você. Ser grato é você nunca mais se esquecer de quem foi que chegou antes de você e preparou o caminho para você trilhar. Quem foi que te formou, te preparou, te impulsionou, te enviou. Ser grato é você ter um sentimento de dívida a ponto de você querer agradar aquela pessoa o tempo todo. Eu não posso me esquecer de quem me ensinou a pregar. Eu não posso me esquecer de quem me ensinou a pastorear. E aonde eu vou, eu digo, vocês precisam conhecer o pastor André Fontana, da cidade de Vinhedo, um homem de Deus que me formou, me abraçou no seminário e me impulsionou. Meu pai e minha mãe me levaram até onde eles podiam, mas o meu pastor me levou até onde ele podia. E hoje eu só estou em Belo Horizonte pastoreando por causa dele. Isso é gratidão. Gratidão é a semente do mais. Quanto mais você agradece, mais você tem. Naquele dia, 10 pessoas foram saradas, mas apenas um voltou para agradecer. E aquele que voltou para agradecer, ele pensou que já tinha recebido tudo. Mas quando ele agradeceu, ele recebeu muito mais. Muito mais do que uma cura física, ele recebeu cura emocional e cura espiritual. Ele ganhou a sua salvação, a sua eternidade. Gratidão é a semente do mais. Eu tenho 20 funcionários na igreja. E é interessante porque às vezes eu faço algumas coisas Eu tenho que tomar cuidado com o que eu vou falar, porque muitos deles estão aí ouvindo agora na internet, participando desse culto, mas aqueles que reagem com gratidão, me dá mais vontade de fazer. Quem é grato, você tem mais vontade. Você dá uma bala, eu vou dar um exemplo, eu dei duas pacotinhas de figurinhas para aquele menininho ali e um álbum de figurinha para ele. Eu dei isso na hora do almoço, porque esse menino está com o álbum nas mãos até agora. Olhando esse álbum, a minha vontade é chegar em casa e mandar todas as figurinhas que faltam para a casa dele. Porque gratidão é a semente do mais. Agora, reclamação é intercessão demoníaca, é louvor ao diabo. Reclamar é você falar, diabo, eu concordo com você, Deus não sabe o que faz. Observe a palavra reclamar, reclamar. É você clamar para permanecer no mesmo ciclo de sofrimento. Quanto mais você reclama, mais você vai sofrer. Porque você está clamando por isso. Mas a gratidão interrompe o ciclo do sofrimento. Porque a gratidão é sobrenatural. Gratidão é honra a Deus. E é isso que Sansão deveria fazer. Ele deveria imitar os seus pais e ele deveria dizer, é Deus, se não fosse o Senhor, eu não estaria aqui. Se não fosse o Senhor, eu não teria a força que eu tenho nos braços, eu não seria quem eu sou. Portanto, eu vou viver uma vida de consagração, eu vou renunciar tudo para viver, para te agradar. Mas ao contrário disso, o que a gente vê é ingratidão. E Sansão não vive para agradar o Senhor. E aqui entra o sexto princípio, Juízes 14, verso 6. O espírito se apossou de Sansão, e ele sem nada nas mãos rasgou um leão como se ele fosse um cabrito, mas não contou ao seu pai nem à sua mãe. Se você avançar e pular para o verso 19, você vai ver o espírito de Deus se apossou de Sansão, ele desceu e matou 30 homens. Se você pular para o capítulo 15, verso 14, vai estar escrito, o espírito do Senhor se apossou dele, e ele pegou uma carcaça de jumento e ele matou 1000 homens. O tempo todo a Bíblia está dizendo que a força de Sansão tem a ver com a sua consagração. O tempo todo a Bíblia está dizendo que a força de Sansão tem a ver com o Espírito Santo de Deus. Não tem nada a ver com ele. Sabe, lá na igreja nós produzimos esse álbum de figurinha com todos os personagens bíblicos. E quando nós fomos desenhar Sansão, nós entramos em uma crise. Nós vamos desenhar Sansão fortão, ou nós vamos desenhar Sansão magrinho e fraquinho? Talvez você me diga, Juan, não, tem que desenhar Sansão fortão. Mas por que que as pessoas falavam assim o tempo todo para ele? De onde é que vem a sua força? Se ele era esse cara fortão, musculoso, com os braços gigantes, por que que as pessoas perguntavam para ele o tempo todo de onde é que vinha a força dele? Me desculpa, mas se eu for ali no estacionamento da igreja e eu ver um cara com um braço desse tamanho levantando um carro pelas mãos, para mim é normal. Eu vou querer ser amigo dele, né? Não vou arrumar confusão. Mas se eu for no estacionamento e eu ver um cara magrinho levantando o carro, eu vou falar assim, de onde vem essa força? Essa força vinha do Espírito Santo. A força do nosso ministério, ela vem do Espírito Santo. A força para pregar, louvar, cantar e fazer o que você faz vem do Espírito Santo. Você não pode se esquecer de onde é que vem a sua força. Você não pode pensar que o que você conquistou tem a ver com a força do seu braço, o seu poder de oratória ou a sua cognição. Não, tem tudo a ver com Deus, porque eu e você somos improváveis. Deus não precisa de nós. Contudo, entretanto, todavia, Ele nos dá o privilégio de fazer parte do que Ele está fazendo. Eu tenho dois filhos, o Noah e o Natan. O Noah tem 8, o Natan tem 6. Quando eu chamo eles para lavar o carro comigo, não pense que eu estou querendo que o carro fique limpo. Se eu quisesse o carro limpo, eu pagava para alguém lavar. Eu nem pegava para lavar, porque toda vez que eu peguei para lavar o meu carro, até a metade dele eu fazia com excelência. Da metade para lá eu já fazia de qualquer jeito. Quando eu chamo o Noah e o Natan para lavar o carro comigo, eles jogam sabão no banco, joga sabão no painel, joga água no pai, é aquela bagunça. O que eu quero te dizer com isso? Quando eu chamo os meus filhos para lavar o carro comigo, eu não estou preocupado com o resultado, eu estou investindo no processo. Eu estou investindo na formação deles, eu estou curtindo um tempo de qualidade. Quando Deus nos chama, a palavra chamado no hebraico, ela tem a conotação de cuidado. Quando Deus nos chama, não é pelo trabalho, não é pelo serviço, é pela relação. Por isso ele diz, se vocês estiverem ligados a mim, vocês darão bons frutos, mas se vocês não estiverem ligados a mim, vocês não darão frutos algum. E hoje o que eu mais vejo é um monte de crente que é como uma árvore de plástico, dizendo, Deus faz com que eu dê fruto, mas Deus não faz nada que é de plástico e falsificado frutificar. Enquanto você não se derramar e se quebrantar e se arrepender e mudar de vida, você não vai dar frutos. Glória a Deus. Muitos têm cara de crente. Vivem uma vida de crente. Frequentam eventos de crente, mas não geram frutos. Por quê? É como uma mulher que engravida emocionalmente, a barriga cresce, o seio cresce, ela produz leite e só não gera vida. A gente está fazendo evento, nós estamos ativismo, o tempo todo alguma coisa, mas não está gerando vida. Por quê? Porque nós estamos desconectados de Deus. Aí mesmo que você faça tudo lá na sua casa, o marido não muda, a esposa não muda, os filhos não mudam. Por quê? Porque quando eles olham para você, eles não estão vendo Jesus Cristo. A Bíblia diz que Deus nos fez a imagem e semelhança dele. Imagem no hebraico é tselem, que significa sombra. Deus nos fez a sua sombra. Mas para que a gente não fosse escravo, ele também nos fez a semelhança, nos deu capacidade de relacionamento. Entenda isso, a criação só se submetia a Adão, porque quando olhava para ele, via Deus. Sabe por que não há mudança na nossa casa, não há mudança no nosso ambiente de trabalho e nem na nossa cidade? Porque quando eles olham para a gente, eles não estão vendo Deus. Porque se eles estivessem vendo Deus, haveria transformação. E é para esse nível que Deus quer te levar. É para esse lugar. A Bíblia diz que a criação geme, aguardando a revelação dos filhos, aqueles que se parecem com o Pai. Porque é isso que um filho é. A Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se você continuar a leitura desse texto, vai estar escrito assim, e o bem daqueles que amam a Deus é serem transformados à imagem de Jesus Cristo. Ou seja, todo o mal e todo o bem que está acontecendo com você é para te modelar, para que você se pareça cada vez mais com Jesus Cristo, para que quando a criação olhe para você, lembre-se do Criador e haja transformação aonde você está. Quanto mais consagrado você for, mais caro você custa no mundo espiritual. Quanto mais íntegro você for, mais o diabo vai investir para destruir a sua vida. Você precisa entender isso, sabe por quê? Porque Jesus não pagou um preço caro, ele só pagou o preço mais caro que existe. Não existe um preço mais alto, porque ele derramou o seu sangue santo, o próprio Deus entregou o seu filho. Então, para destruir a sua vida, 1 milhão para Satanás não é nada. Qual é o seu preço? Satanás colocou ao redor de Sansão pessoas para descobrir o preço dele, a fraqueza dele. E pode ser que Satanás tenha colocado pessoas do seu lado para descobrir a sua fraqueza. Talvez você não traiu o seu cônjuge até hoje, porque não apareceu a pessoa que custe o seu preço. Porque se você der a bobeira de falar para Satanás, não, eu só traio o meu esposo, a minha esposa, se for pessoa tal, amanhã ela está lá na sua porta. Talvez você só não recebeu um dinheiro ilícito, só não participou de um negócio ilícito, porque o Satanás ainda não descobriu o seu preço. Mas para alguém que deu o seu sangue para salvar a sua vida, 1 milhão de reais não custa nada. Quanto que você vale? Quanto mais santo, quanto mais consagrado, mais você custa no mundo espiritual. Tem gente que o diabo nem conhece, porque ele não é onipresente como Deus é, e nem onisciente. Mas tem gente que ele está investindo alto para destruir, Porque se ele não destrói essa pessoa, uma descendência inteira é abençoada. Que você hoje possa voltar para os caminhos do Senhor. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo vem, ele vem como um vento impetuoso. Mas quando ele vai embora, ele vai em silêncio. Sansão não percebeu que o Espírito Santo foi embora. Por isso a Bíblia diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Porque é capaz dele ir embora e você não perceber. E este é o sétimo princípio: ninguém cai de uma vez, as pessoas vão caindo. Juízes 14, 8. Algum tempo depois, quando voltou-se para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas. Olha o que o texto diz: Sansão se apartou do caminho. Ninguém, um homem de Deus, uma mulher de Deus, não cai de uma vez, eles vão caindo. Eles vão tombando. Davi não caiu com Betseba. Davi caiu quando abriu mão dos valores de Deus. Havia uma profecia para o rei de Israel, que o rei de Israel não poderia ter muito ouro, nem muitos cavalos e nem muitas mulheres. Mas naquele tempo era absolutamente normal ter muito ouro, muito cavalo e muita mulher. Na verdade, quanto mais ouro, cavalo e mulher um rei tinha, mais autoridade e fama ele tinha também. Aí Davi faz o quê? Abre mão dos valores de Deus e abraça os valores do mundo. Não era pecado ter muitos cavalos e nem muito ouro, mas Deus não queria isso para Davi. Tem coisas que não são pecados e Deus não quer para você. Tem coisa que não é pecado e o mundo diz que é normal e as pessoas estão fazendo e é aceitável aos olhos de todos, mas Deus não tem para você. Porque um abismo puxa o outro. Ter muitos cavalos, o cavalo era uma arma de guerra, significa que se Davi tivesse muitos cavalos, ele poderia tornar-se independente de Deus. Ter muito ouro significa que ele poderia pensar que faria tudo por conta própria, e Deus não queria isso para ele. Querido, tem coisas que o diabo está te oferecendo e que você tem que renunciar. E você sabe do que eu estou falando. Sansão foi atraído por aquilo que era doce ao paladar, mas amargo à vida espiritual. Cuidado. Porque o mel é doce, o mel é agradável, mas aquele mel representava a quebra do primeiro elo. E Deus está dizendo para a gente: olha, cuidado com aquilo que é doce, cuidado com aquilo que te agrada, cuidado com aquilo que te faz bem, mas que te separa de Deus. Cuidado com aquilo que todo mundo está dizendo que é maravilhoso, mas que afasta você da presença de Deus. Sansão se preocupou mais com a sua reputação do que com o seu caráter. Porque ele não falou para o seu pai, para a sua mãe, de onde o mel veio. Agora, do que adianta esconder do pai e da mãe se Deus já viu? O que adianta esconder do teu pastor se Deus já viu? A Bíblia diz que se você confessar o seu pecado a Deus, você vai receber perdão. Mas se você confessar o seu pecado a um amigo espiritual, você vai ser curado. Não adianta você viver uma vida de falsidade. Não adianta você viver uma vida falsificada. Não adianta. Porque você não vai receber cura. Mais do que a sua reputação, você tem que estar interessado no seu caráter, na sua integridade, na sua irrepreensibilidade. Sansão foi vencido por aquilo que ele já havia sido derrotado, queridos. Ele havia rasgado o leão como se fosse um bicho de pelúcia. E aquilo que ele destruiu agora destrói ele. Sabe o que Deus está dizendo para nós? Ele está dizendo assim: cuidado para você não cair em áreas que você já venceu. Cuidado para você não voltar em caminhos que você já saiu. Cuidado para você não se conectar de pessoas que você já se libertou. Cuidado para você não voltar a fazer aquilo que você não faz mais. Você precisa evitar lugares, situações e pessoas para você não voltar aos vícios que você já derrotou, aos hábitos que você já mudou, às amizades que você já rompeu, aos problemas que já foram resolvidos. Sansão brincou com o seu chamado. Ele propõe um enigma e ele fala que quem descobrisse o enigma, ele daria um prêmio. Sansão quebra o seu primeiro elo da aliança e o Espírito Santo ainda está nele. Deus pode estar te usando sem se agradar de você. Por isso, muito mais preocupado se Deus está me usando ou não, é se eu estou agradando Ele ou não. Porque Ele quebra o primeiro voto e nada acontece. Aí Ele quebra o segundo. Agora deixa eu te perguntar, Sansão demorou mais tempo para quebrar o primeiro voto ou o segundo voto? O primeiro. O segundo ele quebrou instantaneamente. Sabe o que o diabo está dizendo para você? Faz só uma vez. Trai só uma vez. Vai ser só uma vezinha. E quando você entra nessa furada, você não consegue sair dessa enroscada. Interessante porque Sansão, quando ele quebra o primeiro voto, ninguém percebeu, nem os seus próprios pais, que conheciam bem ele, percebeu. Sansão, quando quebrou o segundo voto, na festa de casamento, quando ele bebe vinho, ninguém percebeu. Mas o terceiro voto era raspar a cabeça. E se ele tivesse raspado, aí sim todo mundo saberia da sua queda. Interessante porque tudo que o diabo quer é que você quebre os votos internos. Os votos que as pessoas não vão perceber. Porque quando a mudança for externa, é porque por dentro já está podre. Quando você fala de um jeito torpe, quando você fala de forma agressiva, quando você sai de casa, quando você trai, quando você fala mal, é porque o seu coração já se corrompeu. Os dois primeiros votos eram internos, o terceiro voto era externo. As pessoas só saberiam que Sansão caiu se por um acaso ele quebrasse o terceiro voto. O maior inimigo de Sansão não era os filisteus. Sansão era mais forte e mais poderoso do que eles. O maior inimigo de Sansão não era Dalila. O maior inimigo de Sansão era as distrações. E o que é uma distração? É algo que rouba a tua atenção. É algo que tira você 3% da rota. Se o diabo propor outro caminho, você vai perceber, opa, eu estava andando para lá, agora eu estou andando para cá. Mas se ele mudar 3%, você não vai notar. Mas a longo prazo, você vai estar longe demais para voltar. Isso é uma distração. Aquele leão morto era uma distração. Aquele mel era uma distração. Aquela bebida era uma distração. Dalila era uma distração. Quais são as coisas que têm roubado a sua atenção? Talvez você foi alguém que Deus levantou para ser um juiz, para ser um líder espiritual, para ser um homem consagrado, uma mulher consagrada, mas por causa da distração, você não está vivendo aquilo que Deus tem para você. Sansão se preocupou muito mais com a sua performance do que com o seu caráter, e eu vejo isso muito na minha geração. A minha geração está preocupada muito com a oratória, em falar bonito, mas a gente não está preocupado mais com unção. A minha geração está preocupada com a técnica, mas a gente não está preocupado com o Espírito Santo. Em novembro do ano passado, eu fiz uma viagem para conhecer as 12 maiores igrejas dos Estados Unidos. E tem uma coisa que todos falaram para a gente, e que eu gravei no meu coração. Eles falaram assim: Juan, aqui nos Estados Unidos nós trocamos o Espírito Santo pela excelência. Nós somos tão bons naquilo que fazemos que a gente não precisou mais orar. E de repente o Espírito Santo foi embora das igrejas e a gente nem percebeu. Mas vocês, eles diziam, os brasileiros, vocês têm o fogo, o Espírito Santo está lá. Não troca o Espírito Santo por nada. Se eu for bom na oratória, mas não tiver unção, você pode até achar bonito o que eu estou falando, mas não tem transformação. Eu posso tocar bem um violão e você me aplaudir, mas nada acontecer no mundo espiritual. E Deus não nos chamou para entreter o povo, Deus nos chamou para levar cura, libertação e salvação. É para esse lugar que Deus quer te levar. Quero já chamar a banda aqui na frente. O oitavo motivo, o oitavo princípio, o oitavo aprendizado está no verso 23. Então os líderes dos filisteus reuniram para oferecer um sacrifício ao Deus Dagom e para festejar comemorando, o nosso Deus entregou o nosso inimigo Sansão nas nossas mãos. O oitavo aprendizado é: o motivo da sua humilhação hoje são os votos que você quebrou no passado. Sansão agora, ele está com seus olhos furados, ele está como um escravo moendo o trigo lá, ele está preso e ele está entretendo o povo. Eu quero que você imagine essa cena. Toda a cidade reunida, mandem chamar Sansão para que ele possa nos divertir. E o homem que foi chamado por Deus para libertar Israel se transformou num palhaço, porque quebrou votos que não deveria quebrar. O motivo da humilhação do seu presente são os votos que você quebrou no ontem, há 2 horas atrás, são os princípios que você abandonou. Deus não te chamou para entreter, Deus não te chamou para que as pessoas rissem de você, Deus não te chamou para que você fosse chacota, Deus te chamou para transformar o mundo, para fazer parte de uma obra chamada redenção, que já tem a garantia da vitória, porque eu li o último capítulo da Bíblia, e lá está escrito sobre a vitória da igreja. Nada pode parar a igreja do Senhor, nada pode parar a igreja do Senhor. Deus te chamou para participar de algo que já tem a garantia da vitória. Não fica de fora do que Deus está fazendo em Curitiba, não fica de fora do que Deus está fazendo na nação, não fica de fora do que Deus está fazendo no mundo. O 9º princípio está em Juízes 16:28, e Sansão orou. E aí o texto vai falar que ele pede ao Senhor mais uma vez a força. E o texto vai falar que Sansão, na sua morte, matou mais pessoas do que na sua vida. O 9º princípio é: não desperdice a sua vida. Sabe por que Sansão matou mais na morte do que na vida? Porque ele viveu distraído. Porque ele colocou a sua energia, o seu tempo em coisas que Deus não tinha para ele. Não desperdice a sua juventude, não desperdice os seus dons e os seus talentos, não corra atrás do vento, querido. Quando Deus coloca Adão no Éden, o Éden está pronto. Sabe por quê? Deus ensinou para o homem desde o princípio: você nunca vai trabalhar pela falta, você vai trabalhar por propósito. Sabe por que a gente está ansioso, angustiado e esgotado? Porque a gente se move pela falta e não mais pelo propósito. Não desperdice a sua vida, não falta recursos quando você é canal de bênção, quando você quer abençoar. Quando o povo de Deus está disposto a amar o Deus que é dono do ouro e da prata, Ele manda todo recurso, todo conhecimento, toda criatividade, tudo que você precisa está liberado, você tem livre acesso a Deus. É como aquela hidrelétrica que você aperta o botão, as comportas se abrem. É isso que acontece quando você volta para Deus, quando você volta para o Espírito Santo. Você chega na sua casa e você não cobra mais aquilo que os outros deveriam estar fazendo e não estão. Você chega na sua casa e só transborda da presença do Espírito Santo. Você chega no seu trabalho e você transborda. Você chega no seu ambiente, aí a cidade, aí tudo que está ao seu redor começa a mudar. Quando um homem se entrega a Deus, quando uma mulher se entrega a Deus, tudo se transforma ao nosso redor. E por último, para a gente acabar, você pode nessa noite recomeçar. Essa é uma palavra de esperança para você. Mas Juan, de onde é que você vai tirar um texto para justificar que eu posso recomeçar? Em Números capítulo 6, há um decreto de Deus para todos que seriam consagrados ao voto do Nazirado. E esse decreto, ele falava o seguinte: se você quebrar um dos votos, raspe a cabeça e comece de novo. Ou seja, quando Sansão toca no leão morto, o que ele deveria fazer? Raspar a cabeça. Mas a vergonha de falar que ele caiu, a vergonha de mostrar que ele falhou, foi tão grande que ele decidiu permanecer. Ele viu as placas de alerta, mas ele continuou acelerando. Quando ele bebe a taça de vinho, ele poderia ter raspado a cabeça e ter começado de novo, mas a vergonha da cabeça raspada foi maior do que a vontade de recomeçar. Algumas semanas atrás eu perdi um amigo pastor que adulterou. Ele poderia ter raspado a cabeça, ele poderia ter pedido perdão, ele poderia ter falado: eu vou começar do zero, eu vou recomeçar. Mas a vergonha foi tão grande que ele colocou um fim na sua própria vida. Isso me faz pensar o quanto que hoje eu e você também não temos vergonha de recomeçar. Isso me faz pensar o quanto eu e você preferimos continuar tocando com técnica ao invés de unção, pregando com a oratória ao invés de autoridade, liderando com técnicas ao invés do Espírito Santo, porque eu estou com vergonha de mostrar as minhas falhas. Querido, deixa eu te dizer uma coisa. Se você conviver comigo um dia inteiro, você vai ver o tanto que eu peco e o quanto que eu falho. Eu vou errar com você, mas eu vou te pedir perdão e a gente vai recomeçar. Não é porque eu sou pastor que eu estou isento das lutas que você enfrenta. Não, as mesmas lutas que você enfrenta eu enfrento todo dia. O apelo que eu vou fazer nessa noite, eu respondo a esse mesmo apelo. Eu sou o primeiro a falar: eu raspo a minha cabeça nessa noite, eu vou começar de novo, mas eu não vou ficar fora do que o Senhor está fazendo. Eu não vou viver um dia longe da sua presença. Eu não vou se o Senhor não for comigo. Pode prometer o que for, pode me dar as bênçãos que for, mas eu prefiro a tua presença. Então nessa noite, eu sou o primeiro a raspar minha cabeça. Eu quero te perguntar: até quando você vai fingir que não está acontecendo nada? Até quando você vai fingir que Deus não sabe de nada? Até quando você vai continuar a fazer o que Deus reprova, só porque as pessoas ainda não descobriram? Começar bem é muito bom, mas terminar bem é melhor ainda. Eu me lembro de um dia que um amigo me chamou para correr pela primeira vez. Vem cá, Michel, já pode vir subindo aqui. E ele me chamou como eu estou chamando o Michel. Falou: Juan, vamos correr domingo 6 da manhã na Lagoa? Falei: vamos. Nunca tinha corrido. Fui lá na Decathlon, não sei se tem Decathlon aqui. Comprei um short, comprei um tênis, uma meia. Porque lá em São Paulo a gente é focado nos equipamentos, meu. Eu não sabia correr, mas tinha todos os equipamentos. Pode chegar aqui. E aí eu comecei a correr. E 5 minutos eu já estava bufando. Eles estavam longe de mim. De repente, imagina que o Michel sou eu tentando correr. E os meus amigos foram. E eu pensei assim: eu vou aproveitar que eles sumiram e eu vou parar. E eu vou voltar. Esse negócio de correr não é para mim. Eu estava correndo, a minha cabeça falava para mim assim: para com isso, deixa de ser bobo. Correr não é para você, para. Aí quando eu comecei a voltar para trás, um amigo que estava longe voltou correndo. Ele veio correndo, eu falei: o que você está fazendo, cara? Eu não quero atrapalhar a sua corrida. E ele falou assim: não, mais importante do que eu chegar lá é com quem eu vou chegar. E você vai correndo comigo, mesmo que seja devagarzinho. Porque mais importante do que chegar lá é com quem nós vamos chegar. Eu quero chegar lá com o Michel, eu quero chegar lá com você, eu quero que a gente entre lá junto. Por isso feche os seus olhos, porque nós queremos orar pela tua vida. Se hoje você quer voltar para a presença de Deus, se hoje você quer voltar para o Espírito Santo de Deus, se hoje você quer ser cheio mais uma vez, até transbordar, se hoje você se arrepende do seu pecado e você está pedindo: Deus, olha, eu quero recomeçar, eu quero chamar você a ficar de pé onde você está. Eu sou o primeiro que está de pé nessa noite. Eu sou o primeiro que está dizendo: Deus, me perdoa, porque somente contra ti eu tenho feito o que é mal, de modo que tu reprovas. Lava-me, purifica-me. Se tem alguém que está entregando a vida para Jesus pela primeira vez, você se identifique aí onde você está levantando a sua mão. Nós queremos orar por você, mas você não pode sair daqui como se nada tivesse acontecido. Uma pessoa no primeiro culto falou assim: como é que foi, Michel? Parece que a pregação era um caminhão desgovernado e me atropelou. Querido, se eu sou atropelado por um caminhão, eu não consigo ficar de pé. Quem é atropelado pelo Espírito Santo, se prostra com o rosto no chão e clama pela presença dele. Eu queria que o Michel orasse por vocês.
Amém, amém, amém. Quanta coisa boa a gente ouviu. Quem foi abençoado aqui? O Espírito Santo chega como vento impetuoso e às vezes vai embora sem a gente perceber. Talvez tem 3 graus aí que você não percebeu. Você é a grávida que não está dando fruto porque é uma gravidez emocional. Deus vai começar algo novo e vai restaurar a vida de pessoas hoje aqui nesse lugar. Você crê nisso? Feche seus olhos, ergue as mãos e comece a pedir: Deus, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Eu não quero me conformar com as doçuras desse mundo. Eu não quero, ah Deus, me perder. Eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Pai querido, nós nos rendemos ao poder da Tua Palavra. Ouvimos uma palavra poderosa. Foi tanta coisa despejada sobre nós. Eu quero pedir que o Senhor nos dê graça para pegarmos essa semente que foi liberada sobre nós e plantarmos, Deus. Nos ensina a sermos gratos. Nos ensina a andar no Espírito. Nos ensina o poder da consagração. Nos ensina, Deus, a ter coragem de raspar o cabelo, de assumir nossas falhas, de começar de novo. Pai, que não ficamos, Pai, ah Deus, adormecidos, achando que um copo de vinho ou um mel no meio de coisas mortas, que eles não representam nada. Deus, nos dá uma sim percepção de quão sério é nos consagrarmos e cumprirmos os nossos votos. Eu quero pedir que hoje, ao voltar para casa, jovens possam rever os seus compromissos com Deus, possam fazer alianças de novo, Pai, contigo. Tenham coragem de rever, Deus, aquilo que eles acham que às vezes não tem problema, não é pecado, e de fato talvez não seja, mas não é para nós, não é para Ele. E que eles tenham coragem de ouvir: Deus, o que o Senhor tem para mim? Consagrar muitas vezes tem a ver com entender propósitos e abrir mão de coisas que para os outros não faz sentido. Mas eu quero pedir que o mover de consagração e santidade comece hoje nesse lugar. Que o Teu Espírito venha, que Ele não vá embora. Que o Senhor nos use com unção e autoridade, porque temos uma vida consagrada. Estamos no lugar que o Senhor nos plantou, que possamos dar frutos em abundância para o louvor da Tua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém, amém. Quem foi abençoado aqui, dá uma salva de palmas a Jesus.